A Rádio Nacional da Amazônia apresenta Identidade Ancestral, uma produção original da Empresa Brasil de Comunicação.
Costumamos dizer que antigamente nós lutávamos com arco e flecha, hoje a nossa briga está ficando de igual para igual, né? É no poder da caneta.
Identidade Ancestral.
Se a gente observar a história do século XX, grandes autores como Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, autores como a professora Manuela Carneiro da Cunha, todos eles convergiam em dizer que o povo indígena estava desaparecendo. Alguns chegaram até a afirmar que estavam em extinção. O termo extinção era muito comum na literatura, na antropologia e outros textos. Sugeriu que nós estávamos acabando. Então nós tivemos sim um ressurgimento dos povos indígenas e o esboço de um movimento indígena que nunca havia se configurado antes.
Nossa primeira assembleia assim, registrada, lógico que tiveram outros momentos, mas que se configurou uma mobilização mais a nível nacional, foi na década de 70, né? Na região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde os povos indígenas ali no período da ditadura militar se reuniram para fazer um debate de enfrentamento contra as violações promovidas pelo governo da época, né, contra os povos indígenas.
Teve movimentos indígenas locais, mas o Brasil nunca teve um movimento indígena como aquele que eu ajudei a criar na década de 70. Porque ele é pan-indigenista, ele é pan-indígena, ele é todo mundo junto. Por isso que ele chamava União das Nações Indígenas. Então, é importante entender que o movimento indígena não foi assim, uma repetição de alguma experiência política do passado. Ele teve uma singularidade, que foi de aproveitar a revolta contra a ditadura, os espaços que a sociedade civil estava abrindo, e obter a simpatia e o apoio de muitos grupos sociais.
Até a Constituição Federal, o número de organizações indígenas, associações de organizações indígenas, era muito pequena. Isso, após 88, surge, né, a necessidade da institucionalização mesmo de algumas organizações indígenas para fazer enfrentamento, porque isso se dava muito na obrigatoriedade da nossa Constituição Federal, né, que precisava da institucionalização das organizações indígenas para fazer valer seus direitos.
Foi um pensamento de lideranças que muitas das vezes não tinham nem o poder da escrita, não sabiam mal escrever seu nome, mas tinham um conhecimento que eles precisavam de uma organização forte, organizada e fortalecida para defender os seus direitos, né? Que foi pensado com a IAB em 89, quando ela foi criada. Hoje ela é, né? Defender direito, garantir território e a soberania das nossas comunidades.
E depois da nossa fundação enquanto a PIB, que essas organizações já constituídas nas suas regionais viram a necessidade, né, isso antes da formação da PIB, viram a necessidade de unificar essas lutas, que cada um tem suas especificidades, mas nós sempre tivemos um ponto comum, que era a luta pelos territórios, a luta pelo reconhecimento e implementação dos direitos, o fortalecimento da nossa cultura, língua, crença e tradições. Então, essas organizações já fundadas, já organizadas, se juntam e criam a PIB, que hoje se tornou a maior organização indígena do Brasil e uma das maiores do mundo, né? E com o poder de articulação e mobilização, né, que nós temos hoje, que se somando aí 1,5 milhão, né, de indígenas, 274 línguas, 305 povos, e essa diversidade, que é a maior diversidade em termos de povos do mundo, em um único país.
É importante saber o que o movimento indígena já fez. O que ele vai fazer são os passos das nossas lideranças. Por exemplo, a gente nunca faz as coisas sem antes consultar eles. Esse é o nosso diferencial.
O que eu acho mais fantástico da nossa organização é esse poder de unificar diferentes povos com visões diferentes de mundo, de línguas, de culturas, Então, apesar de toda essa diversidade e especificidade que temos, nós conseguimos dialogar numa única língua quando se trata principalmente das questões de violação de direitos, demarcação de terra, de implementação de políticas públicas.
Eu creio que o movimento indígena é esse, né? Ele é uma coisa que não está só ligada nessa questão de briga judicial, política, social, mas ele tem um peso muito forte porque está ligado à questão espiritual também.
Nós viemos demonstrando que os povos indígenas não faziam luta só pelo território. É a nossa principal bandeira, é nosso principal objeto de luta. Não deixa de ser. Mas também que nós estávamos buscando dialogar e construir outras pautas que envolvem também, de certa forma, o interesse dos povos indígenas. E assim nós conseguimos ter um protagonismo. Que o nosso protagonismo, a nossa militância hoje, ela é vista, né, e respeitada por todos, seja pelo poder político, seja pelas instituições de Estado, ou seja pelo sistema de justiça. Mas isso se deu através de muita luta.
Nós estamos há 523 anos resistindo. Eu sempre falo que daqui a 500 anos terá outros parentes na nossa linha de frente.
Esse episódio de Identidade Ancestral teve depoimento de...
Meu nome é Alcebias, sou de Roraima, sou da terra indígena Raposo Serra do Sol, povo Sapará, atualmente na vice-coordenação da Cuiabá.
Eu sou Dinamã Tuxá, pertencente ao povo Tuxá do estado da Bahia. Atualmente estou, né, na coordenação executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da PIB.
Eu sou Ailton Krenak, eu estou falando aqui da minha aldeia, na beira do Rio Doce, na região leste de Minas Gerais. E eu sou escritor, fui responsável por coordenar o movimento indígena por quase uma década.
Identidade Ancestral.
Idealização, Tânia Cerqueira. Roteiro, produção, entrevistas e edição, Natália Mendes. Sonoplastia, Messias Melo. Trilha sonora, de Marcos Viana. Coordenação, Tayana Borges. Um produto da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.